Você colocava um dado interessante, que é a participação da sociedade civil organizada em Maringá. Inclusive, quando nós conversávamos antes da entrevista, você demonstrou uma surpresa pela quantidade de pessoas que desejam participar dessa discussão, desse planejamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que essa, avalia essa participação da sociedade civil, e no que isso acrescentou e acrescenta esse levantamento da PwC, tanto na complexidade dele, como também na capacidade de levantar dados.
Um belo ponto colocado, é incrível, né? É a participação da sociedade intensa, né? Para dar um exemplo exclusivamente hipotético e para poder compartilhar com vocês um pouquinho do sentimento que a gente tem, a nossa metodologia determinava que nós deveríamos levantar informações e discutir esse assunto com X pessoas, né? E no final do dia, nós acabamos discutindo isso com 2x, o dobro de pessoas, para dar uma ideia de volume de horas dedicadas a discutir a cidade. E por que isso? Porque a própria sociedade civil de Maringá se apresentou querendo contribuir. Então, além daquilo que a gente já tinha colocado como a necessidade básica, de acordo com a nossa metodologia, nós fomos surpreendidos por uma vontade enorme de participar e uma procura para falar com a gente desses setores, em volume que, a princípio, eu posso dizer que era no mínimo o dobro do que a gente tinha estimado.
A PwC tem uma experiência com vários outros tipos de levantamento em cidades. Não é a única consultoria que faz isso, mas é uma experiência que a gente sempre vê grandes cidades do mundo todo projetando, planejando, repensando, se refazendo, né? Uma delas, por exemplo, é Nova York, que se refez muito por causa de planejamento urbano.
Exatamente.
Né? Dubai é uma cidade que se replanejou muito.
Oriente Médio.
No Oriente Médio, na Malásia, por exemplo, tem esse tipo de replanejamento muito comum. Maringá é uma cidade, se você pensa no interior de um país como o Brasil, que é um país emergente, mas que nem todo mundo pensa, a não ser São Paulo, grandes centros, nesse tipo de planejamento, né? Surpreende uma cidade como Maringá fazer esse planejamento? O que tem em Maringá que você apontaria como um diferencial para poder apostar num planejamento como esse? Porque muita gente pode pensar assim, nossa, não é muita coisa para uma cidade do interior de um país como o Brasil fazer um planejamento desse, comparando com grandes cidades que fazem isso porque encontram grandes dilemas. Qual que é esse diferencial que o Maringá tem para apostar num projeto como esse?
Eu acho que começa dessa maneira de pensar do cidadão maringaense, né? Que ele deve à cidade, né? E ele já vivenciou essa experiência mais de algumas vezes, onde ele se planejou para o futuro, né? Então, tem vários exemplos, né? A Maringá de 2020, a Maringá de 2030, que a gente acabou conhecendo essas experiências que já foram feitas pela própria cidade de Maringá no passado, e que demonstra que a cidade está preocupada sempre em antecipar o futuro. Essa eu diria que talvez seja uma das características mais importantes, né? Ou seja, é como se fosse uma pré-condição para que a sociedade entenda que isso é importante, porque ela já vivenciou essa experiência, feita com recursos próprios, o que é fantástico, inédito no país, só para deixar essa informação muito clara, né? Esse movimento da maneira que a gente tem visto em Maringá, para uma cidade desse tamanho e que cresce a taxas tão grandes nos últimos anos, é inédito.
Quer dizer que isso é alguma coisa que pode contaminar outra cidade ou pode servir de modelo para outra cidade?
Eu posso te adiantar que já contaminou, né? Então isso, eu falo isso com absoluta tranquilidade e felicidade de ver, né? Porque já, esse movimento está sendo feito por outras cidades nesse momento e muito inspirado por Maringá.
Eu conversei com você, Jair, claro, você não quis me adiantar dado nenhum. Claro. Já está sendo feito o levantamento, já está sendo feito essa pesquisa. Exato. Vocês devem estar aí acompanhando alguns dados preliminares. Mas aquela história de transformar o dado preliminar numa informação, eu sei que existe um certo temor, né? Pelo levantamento que vocês fizeram até agora, como é que você avalia o perfil socioeconômico da cidade? Sem adiantar nenhum dado, caso você não queira, não é o problema, mas como é que você pode observar essa cidade enquanto um diferencial potencial e até para quê, no caso?
Perfeito. Bom, como você bem colocou, nós estamos na fase de análise e construção desses cenários, dos resultados do trabalho. Então, nós finalizamos a fase de levantamento de dados junto à sociedade civil, aos institutos, e agora a gente precisa, estamos exatamente nesta última fase de construir os resultados. Eu não tenho como adiantar esses resultados, mas feita essa ressalva importante, nós podemos falar de algumas coisas que a própria cidade já apresenta, né? A cidade de Maringá, ela está envolvida, ela faz parte de uma região, né? Onde o agronegócio é muito forte, né? Ela está colhendo os resultados disso, né? Continua colhendo e vai continuar colhendo, porque, para você ter uma ideia, apesar da instabilidade global na economia, dados recentes, inclusive, que nós mesmos produzimos, estudos que a gente acabou de produzir e apresentar, dão conta de que a China, para dar um exemplo claro, ela vai continuar comprando alimentos que nós produzimos aqui na região de Maringá, no mínimo até 2050, com um crescimento muito forte. Se tem alguma dúvida em relação a commodities minerais, não existe essa dúvida para commodities que são alimentos.
É uma aposta estável de longo prazo.
Ou seja, se você olha para um planejamento estratégico, que é o caso de Maringá, você tem um indicador de demanda constante daquilo que eu vendo hoje. A oportunidade, no caso do agronegócio, que trouxe Maringá até aqui, entre outras atividades, obviamente, né? E outros setores econômicos. A oportunidade é entender o que a China vai precisar daqui para frente, se ela vai comprar produtos in natura, ou com valor agregado, uhum, né? E projetar, né, a cidade de Maringá para prover, né, esses recursos e aproveitar essas oportunidades econômicas e os seus benefícios socioeconômicos. Então, aí eu tenho um indicador muito claro de global e que afeta localmente Maringá, né? E o que eu tenho que fazer nesse setor do agronegócio? Eu exporto grãos, certo? Uhum. Isso me gera divisas importantíssimas. Gerou, está gerando e vai continuar gerando. Mas será que, para aproveitar ainda melhor isso e gerar mais riqueza e benefícios socioeconômicos para o cidadão maringaense, para a sociedade de Maringá, eu não deveria olhar outros aspectos dessa cadeia? Ou seja, o que é o impacto com a indústria do agronegócio, com o setor econômico do agronegócio? Ele impacta a exportação de grãos ou ele pode impactar a adição de valor agregado na criação de indústrias que, a partir dessa matéria-prima que é abundante e que gera divisas, mas com valor agregado, que é o segundo setor, vamos falar assim, secundário, gera valor agregado, gera mais oportunidades de trabalho, gera muito mais riqueza e talvez a China queira comprar isso com esse valor agregado.